Entrevista.
Nós vamos agora conversar com o Dr. Kadri Saleh Awad, farmacêutico, presidente do Instituto de Pesquisa e Capacitação Farmacêutica, o IPCF, e nós vamos falar sobre nutracêuticos e complementos vitamínicos. Boa tarde, Dr. Kadri.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia.
É um prazer conversar mais uma vez com o senhor em nosso programa, viu?
O prazer também é nosso.
Doutor Kadri, eu vou começar lhe perguntando o que são nutracêuticos e os complementos vitamínicos, né? Como eles são produzidos e como agem no organismo.
Perfeito. Bom, os nutracêuticos, na verdade, são alimentos ou parte de alimentos que proporcionam benefícios médicos, né? Ou benefícios à saúde do nosso organismo. E isso acaba incorrendo em prevenção, né? Ou tratamento de determinadas doenças. E esses produtos, eles podem abranger, né, nutrientes isolados, suplementos dietéticos, né, na forma de cápsulas, na forma de dietas, né? Ou seja, são produtos projetados, né, para produzir efeitos benéficos ao nosso organismo, né, e que tem essas propriedades de prevenir e tratar determinadas doenças, né? Os nutracêuticos, eles podem ser classificados, por exemplo, como fibras dietéticas, ácidos graxos, né, poliinsaturados, que nós conhecemos aí no mercado como ômega 3, ômega 6, né, proteínas, aminoácidos, vitaminas antioxidantes, né, e outros tipos de antioxidantes à base de minerais. Então, na prática, isso são os nutracêuticos.
Agora, para fazer uso desses medicamentos, só com orientação médica ou do farmacêutico, né, doutor Kadri?
Com certeza, Artemisa, do próprio nutricionista também. Essa é uma área que também abrange, né, a competência e a capacitação também dos profissionais nutricionistas, né? Porque envolve também a questão das suplementações à base desse tipo de alimentos funcionais, né? Ou o que nós chamamos de nutracêuticos.
Quais os cuidados que uma pessoa deve ter ao tomar esses complementos, esses medicamentos, doutor Kadri?
Perfeito. Os cuidados, Artemisa, envolvem basicamente num controle do excesso. Porque veja bem, o nosso organismo, ele possui uma necessidade, né, diária, né, de vários tipos de nutrientes à base de minerais, vitaminas, proteínas, aminoácidos, né, e outros tipos de compostos. E o que que acontece? Essas quantidades, elas já têm estudos que definem, né, qual é a quantidade necessária para suprir o funcionamento do nosso organismo. Aí o que que acontece? Com o advento aí dos suplementos que a gente consegue comprar em farmácias, as pessoas passaram a buscar suplementação através desse tipo de medicamento, né? Ou suplemento, como queira alguns. E o excesso deles pode incorrer em sobrecarga dos rins, sobrecarga do fígado, né? Ou seja, nós podemos estar correndo o risco de ingerir esses produtos numa quantidade que o nosso organismo não consegue suportar. E isso vai gerar reações adversas, vai gerar efeitos colaterais indesejáveis ao nosso organismo. Então, os cuidados que as pessoas têm que ter é não fazer o uso desse tipo de composto sem orientação médica, né? E também se ater muito à questão da necessidade. Né? Porque o que vai determinar a necessidade que uma pessoa tem de tomar ou não algum tipo de suplementação, algum tipo de produto como este, é a carência que o organismo terá. Né? E isso só pode ser determinado através da orientação de um profissional habilitado.
É, e a gente volta naquela história que a gente sempre discute aqui, automedicação, né, doutor Kadri? Que
exato.
O pessoal, somente o brasileiro, tem essa mania, né, de se automedicar, principalmente quando acha que o produto, mas isso aqui não vai fazer mal, não. Se eu tomar, vou tomar, né? Como vitaminas, né?
Exatamente.
E tomar de forma errada, seja até um produto que natural, vamos dizer assim, até o produto natural se tomado de forma errada, ele pode causar problemas, né, doutor Kadri?
Com certeza. Inclusive, Artemisa, olha só um exemplo prático, né? Para que todos os ouvintes tenham uma noção. A carência da vitamina A, por exemplo. A vitamina A é uma vitamina muito importante, né, para o funcionamento do nosso organismo. A deficiência da vitamina A, por exemplo, ela pode provocar o que nós chamamos de cegueira noturna, né? E aí o que que acontece? Às vezes pode provocar até danos irreversíveis que vão atingir tecidos regenerativos da córnea, dos ossos, dos nervos, né? Ela pode levar à formação de cálculos renais, né? A deficiência dela, né? Ela pode causar danos ao sistema nervoso, que vai alterar o paladar, o olfato, a audição. E pode até diminuir a formação dos glóbulos vermelhos lá no nosso sangue.
Essa é, você está falando da falta da vitamina A?
Da falta da vitamina A. Sim. Agora, o excesso da vitamina A, por exemplo, né, ele é tóxico. Ele pode causar cefaleia, né, que é dor de cabeça, pode causar náusea, dores musculares, visão embaraçada, perda de apetite, né, entre outros males. Então, esse é um exemplo prático, né, do que é a carência e do que causa o excesso de uma determinada vitamina.
O senhor acha que as pessoas hoje em dia estão abusando do uso de nutracêuticos e complementos vitamínicos, doutor Cadre?
Com certeza, Artemisa, não haja dúvida disso, né? O fácil acesso a esse tipo de produto leva, consequentemente, ao abuso, né? Principalmente em tempos onde o culto ao corpo, né, ele acaba falando mais alto. Então é comum a gente ver principalmente praticantes de esportes, né, abusarem muito desse tipo de suplementação, principalmente as vitaminas, proteínas e aminoácidos, né? E isso pode gerar determinados problemas ao organismo.
Agora, doutor Cadre, tem gente que está tomando algumas vitaminas até por determinação médica, vamos dizer assim, aí fala, bom, já que eu estou tomando vitaminas, eu não preciso me preocupar com a minha alimentação. Isso é um problema?
Com certeza, aí está o grande erro, né? Porque muitas vezes, né, o nosso organismo não consegue absorver determinadas vitaminas que vêm nos suplementos de forma adequada, né? E a alimentação, uma dieta balanceada, ela consegue fazer com que o nosso organismo absorva de forma muito mais correta, de forma muito mais eficiente, determinados compostos. Sem falar que os alimentos são ricos em muitos outros componentes que o nosso organismo precisa. Então, às vezes, a pessoa ela deixa de ingerir determinado alimento que proporciona, né, ao nosso organismo a absorção de muitos outros nutrientes importantes em detrimento ali de 2, 3 ou 4 componentes que ela está tomando num determinado suplemento, né? E isso acaba gerando um problema. E o outro, Artemisa, que a gente não pode encarar o suplemento alimentar, nós não podemos encarar o medicamento como a única forma de suplementar as necessidades nutricionais do organismo, né? A alimentação, ela sempre é a melhor forma, né? Uma dieta balanceada, uma alimentação rica em fibras, vitaminas, proteínas, minerais, aminoácidos, sempre é o mais recomendável. Nós só devemos partir para uma suplementação artificial, né? Ou seja, uma suplementação feita à base de medicamentos ou alimentos, né, industrializados, a partir do momento que nós não conseguimos, através da dieta, através do alimento, suprir a necessidade que o organismo tem de determinados nutrientes.
Doutor Cadre, dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, revelam que 80% da população mundial, né, faz uso de plantas e de produtos de origem animal e mineral, com o objetivo de promover o cuidado da sua saúde. Quer dizer, significa que o homem está mesmo buscando o poder de cura desses alimentos e procurando manter a sua saúde, mesmo que com excesso ele esteja errando, mas ele está procurando melhorar a sua saúde. Hoje em dia as pessoas estão se preocupando com isso?
Com certeza, Artemisa, né? Eu acho que sob um ponto de vista, não tem nada de errado nisso, né? Eu acho que tudo que a gente tenta buscar na natureza hoje é salutar, é extremamente saudável, né? A gente sempre faz o alerta é para o excesso, né? É para o uso desorientado. Eu cito sempre a questão, a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes na rádio, a questão de um chazinho, né? Muitas vezes eu não sei qual que é o componente, eu não consigo saber quais que são todos os componentes ali que tem num chazinho, né? Que a gente faz ali numa infusão de uma folha, né, de uma determinada planta. E às vezes ali tem componentes tóxicos, né? E a pessoa, quando está tomando esse chazinho, ela não tem como medir se ela está tomando numa quantidade exagerada ou numa quantidade até insuficiente, né? Esse é o alerta. Agora, essa busca ao natural, essa busca aos elementos da natureza é extremamente saudável, não haja dúvida. Mas também tem que ser feita de forma equilibrada, tem que ser feita com conhecimento adequado, né? E que as pessoas também não abandonem os seus tratamentos médicos feitos com os medicamentos convencionais, com os medicamentos existentes, né, para buscar aí alguma coisa da natureza, sem que para isso a pessoa esteja fazendo isso de forma consciente, de forma orientada, né? Mas eu não tenho nada contra, eu acho que esse é um caminho sim, nós sabemos que a nossa flora é extremamente rica, né, em produtos que podem curar e prevenir inúmeras doenças. Vale sempre a questão, é o do bom senso e do uso orientado.
O senhor pode citar para a gente as principais, não precisa ser, eu acho que são muitas, mas as principais doenças que podem ser tratadas com nutracêuticos e complementos vitamínicos?
Sim, com certeza. São várias, como você falou, né, Temisa? Mas, por exemplo, a osteoporose, né? Ela pode ser tratada com o cálcio, né? O cálcio é um mineral presente no nosso organismo, presente em inúmeros alimentos, como leite, né? E que é considerado aí um complemento, né? Um nutracêutico, um alimento funcional, né? E a osteoporose aí hoje é um caso gravíssimo, né? Ela gera muitos transtornos hoje ao idoso, né? Muitas fraturas ósseas. Nós temos também outras doenças, como a cegueira noturna que eu citei agora, que embora rara, mas pode ser curada através do uso de nutracêuticos. O beriberi, né, que embora também um pouco raro hoje, mas que acontece até em algumas regiões do norte, tem até alguns casos citados no Maranhão de beriberi, né, que é uma doença neurodegenerativa e que causa fraqueza, né, sonolência, né, alguns tipos de dormência, né, nas mãos e nos pés, e que normalmente é causada pela deficiência da vitamina B1. Né? Então, o simples uso, a simples reposição da vitamina B1, ela pode aí, curar esse tipo de transtorno causado. Tá?
Agora, então, doutor, doutor Cadre, qual a importância, vamos falar agora do farmacêutico, né? Qual a importância do farmacêutico na hora da produção desses remédios, desses complementos?
Perfeito. Olha só, o farmacêutico, na produção, né? O farmacêutico é o responsável por verificar todo o controle de qualidade, né? Se a dose desse produto num determinado medicamento está adequada ou não, né? Então ele é responsável por toda essa parte, desde o desenvolvimento, o controle de qualidade, né? E os testes que garantirão que a absorção, né? E o completo sucesso do tratamento através desse produto vai ocorrer com sucesso, né? E na farmácia, o farmacêutico tem o papel de orientar as pessoas sobre o uso correto, né? Então é função dele. Todas as farmácias devem obrigatoriamente manter um farmacêutico que esteja à disposição da população lá para poder orientar sobre o uso, no que tange a questão dos efeitos colaterais, né? Na questão do uso indevido, né? Um papel dele evitar esse uso desmedido, esse uso descontrolado desse tipo de produto, né? E fazer aí a completa orientação para que as pessoas possam usar esse tipo de produto da forma mais adequada possível, né? E tirar o melhor proveito do uso desse tipo de complemento.
Doutor Cadre, toda pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela deve, né? Tem, né? Na realidade, ela tem que tomar complementos vitamínicos para o resto da vida, né?
Exato.
E porque a cirurgia bariátrica é aquela onde a pessoa faz a redução de estômago, seu estômago fica muito pequeno, né?
Exato.
Então, a alimentação é muito pouca, não é suficiente para que ela retenha os nutrientes dos alimentos e tal. Então, ela é obrigada a tomar para o resto da vida os complementos vitamínicos. E o senhor desenvolveu complementos vitamínicos para o uso dessas pessoas, né, que fazem cirurgia bariátrica, não é isso? Gostaria de você falar sobre isso para a gente, doutor.
Exatamente. Isso é interessante que você falou, Artemisa, né? Na verdade, a técnica cirúrgica, né, desenvolvida para reduzir o estômago, ela envolve também no isolamento da primeira porção do intestino. Essa primeira porção do nosso intestino, né, do duodeno, ela é responsável pela reabsorção de muitos dos nutrientes, né, que nós ingerimos, né, junto com a nossa alimentação, né? Ela produz o que nós chamamos de um fator intrínseco, que é responsável pela absorção, né, de alguns produtos, entre eles a vitamina B12, né, que foi até uma que eu citei agorinha. E aí o que que acontece? Se a pessoa perde essa primeira porção aí do duodeno, responsável pela absorção dos nutrientes, ela passa a ter que consumir né, através de uma suplementação de medicamentos, algo que possa compensar aquilo que ela não consegue absorver somente na alimentação, né? Então, assim, a pessoa tem um ganho com a redução do estômago, né? Na verdade, uma perda de peso, né? Mas ela precisa complementar essa necessidade nutricional através do uso de alguns suplementos vitamínicos, né? E que isso vai envolver minerais, né? Como selênio, as vitaminas como a B12, né? A vitamina B1, vitamina B2, né? Então, são vários tipos de nutrientes que precisam ser complementados após a realização da cirurgia bariátrica ou de redução do estômago.
Certo.
Inclusive, Artemisa, é até assim, a pessoa, por exemplo, que tem carência da vitamina B12, só para as pessoas terem uma noção, né, elas sentem, né, alguns tipos de sintomas clássicos, né? No caso do complexo B, ela vai sentir dormência nos pés e nas mãos, né? Isso são sintomas clássicos quando a pessoa faz algum tipo de cirurgia como essa. O zinco, né, que é um mineral extremamente necessário para o nosso organismo, a carência dele gera queda dos cabelos, gera alguns tipos de problema de pele, né? Então, quando a pessoa faz esse tipo de cirurgia, nós colocamos também o zinco, né, nesse tipo de complemento, para que a pessoa não venha manifestar algum tipo de efeito colateral como esse, né? Então, vai com certeza evitar alguns transtornos, como queda de cabelo, alguns problemas de pele, dormência nos pés e nas mãos, né, proveniente da carência de algumas vitaminas do complexo B.
Tá certo. Doutor Cadre, mais uma vez eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Logo, logo estaremos conversando novamente, tá certo?
Obrigado, Artemisa. Foi um prazer falar a todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia e continuamos à disposição de vocês para outros esclarecimentos.
Tá certo. Mais uma vez, obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde.